Este é um podcast M80.
Eu acho que os poetas são, em muitos aspectos, muito melhores psicólogos do que muitos psicólogos, porque acabam por descrever a realidade de cada pessoa, aqueles pequenos pormenores que nós sentimos e que nós às vezes imaginamos, com uma delicadeza e com uma beleza absolutamente fora de lugar.
Agora Lia, um podcast de Ana Bernardino.
É psicólogo, clínico, professor universitário, psicanalista, é autor de artigos e de livros científicos na área da psicanálise e da psicossomática e é autor de mais de 40 livros no âmbito da saúde familiar e da educação parental. Adora contar histórias. O meu convidado é Eduardo Sá. Muito bem-vindo ao Agora Lia.
Não, eu é que agradeço.
A minha primeira pergunta, Eduardo, é: contava histórias aos seus filhos? E que histórias é que contava?
Mano, eu contava histórias muito direitinhas. E depois eles iam pondo perguntas quase inconvenientes. E eram perguntas tão desafiadoras que quando eu dava conta, estava a recriar as histórias a partir daí. Acho que com eles eu fui aprendendo a contar histórias dessa maneira. Agora eles têm uma noção muito clara. A mãe dos mais pequenos, claro, conta-lhes as histórias na sua versão original, de uma forma expressiva, intensa, que eles adoram. E depois, quando é preciso inventar histórias, eles sabem que será o meu departamento. E aí, se for preciso, estamos num ping-pong a inventar histórias durante muito tempo. E, entretanto, eles apanharam a onda muito bem. E eu tenho a noção que, se for preciso, eles próprios conseguem andar ali de devaneio em devaneio, se for preciso. E criam histórias de uma forma muito engraçada. Portanto, foi tudo muito acidental, para dizer a verdade.
E quando decidiu ser psicólogo, também foi acidental ou foi bem pensado?
Não. Foi uma paixão. Eu tinha descoberto a psicologia, como todas as pessoas, acho eu, no secundário. E tinha uma professora muito particular de psicologia, que nem sequer era psicóloga, era filósofa, tinha acabado de se licenciar, era uma mulher que parecia um furacão a falar de psicologia, da forma possível, porque ela, no fundo, tinha uma ideia muito aproximada. Mas era tão intenso, e aquilo correspondia de tal forma a tantas questões que li, adolescência fora, eu ia colocando. E foi tão fascinante, de repente, perceber que podia haver uma área de conhecimento que, de uma forma sistemática, trazia respostas para muitas questões que, como qualquer adolescente, eu ia colocando, que eu decidi contrariar os meus pais, o meu primo, que estavam todos à espera que eu fosse médico, e à beirinha das urnas, eu mudei a minha opção por psicologia em primeiro lugar e fui atrás de uma paixão. E, portanto, foi por paixão, uma paixão meio intuitiva, na verdade, mas foi por paixão, simplesmente.
Por curiosidade, como é que os pais reagiram quando descobriram?
Não está a ver, foi uma coisa... Eu decidi, faltavam 15 minutos para as 5 da tarde do último dia. E portanto, quando eu lhes comuniquei, já passava das 5.
Não havia hipótese de voltar atrás?
Não, exato. O meu pai ficou muito desolado. Não se zangou comigo sequer, mas ficou desolado, quase perplexo. O meu primo, que era médico e que tinha uma expectativa muito grande que eu de alguma forma fosse atrás da área de especialização dele, ele era médico legista, ficou quase atónito, só me perguntava porquê. E eu tive dificuldade em explicar de uma forma sistemática porquê. Mas eu acho que depois eles à medida que o tempo foi passando e foram percebendo que talvez esta fosse realmente a minha praia, enfim, foram muito acolhedores e muito, muito carinhosos para mim e não, nunca me apresentaram a fatura das suas zangas por eu ter feito esta malandrice de última hora.
Mas resultou muito bem, porque é um dos especialistas mais reputados do país, é também um dos mais mediáticos e a próxima pergunta é precisamente essa: como é que começou este mediatismo?
Por acidente, por mero acidente, não é? As primeiras conferências que eu fiz, a primeira de todas foi no âmbito de um congresso internacional de psicanálise, onde estavam algumas pessoas muito marcantes do meio da psicanálise. Eu estava no quinto ano da minha licenciatura, e as outras seguintes eram conferências seguramente enfadonhas, porque eram conferências muito técnicas, que pretendiam ser rigorosas, mas se calhar eram um bocado herméticas e tudo. Até que um dia eu estava na Guarda a falar no mesmo registro e fiquei sem som e comecei a falar com a pessoa que estava a tentar tratar do som e dei-me conta que estava a contar uma história ou outra sem me ter percebido que, entretanto, o som estava ligado e eu de repente tive uma plateia a rir por uma coisa que eu estava a contar. E entendi que se calhar era muito mais interessante falar de coisas simples, de forma a que as pessoas entendessem, e deixar-me das coisas científicas só para os artigos científicos e para as minhas aulas. E comecei assim, até que um dia, não sei se se lembra, da revista X, da Linda Alves e da Pais e Filhos. E eu enviei um artigo para a Laurinda, que me tinha convidado, já não sei a propósito de quê, e a Laurinda ficou tão entusiasmada que me perguntou: e por que não colaborar todas as semanas? E foi assim. E foi, portanto, na imprensa escrita foi um bocadinho assim, na televisão foi um pouco por participações muito episódicas. Na rádio aconteceu porque, a determinada altura, a Sónia Moraes Santos me telefonou a perguntar se eu não queria fazer um programa com ela, e falámos na altura com a Antena 1. A Antena 1 achou que era uma boa ideia e eu achei fascinante, porque a rádio sempre teve para mim um fascínio absolutamente fora de lugar. Embora eu tenha só 34 anos, Eu só tive contacto com a televisão já a meio da minha infância e, portanto, eu ainda sou do tempo dos folhetins radiofónicos, que era uma coisa absolutamente fascinante.
Era maravilhoso, era, sim.
Era incrível, porque quer aqueles que eram dedicados a adultos, quer as tardes infantis, em que, no fundo, nós íamos ouvindo uma história, basicamente, com aqueles sons que eram trazidos à história. E nós éramos, de certa forma, desafiados a visualizar todos os cenários e as personagens. E aquilo era uma coisa tão intensa. E a rádio tinha esta magia de conhecermos as pessoas pela voz, que é uma coisa tão desafiante, que quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu era muito, muito dedicado. Portanto, nós preparávamos um guião para cada programa. Entretanto, as coisas mudaram muito e eu percebi que a rádio tem uma velocidade de cruzeiro completamente diferente e, portanto, eu estou diariamente na rádio há mais de 20 anos e é uma coisa que foi acontecendo e foi crescendo e, portanto, as coisas foram muito pouco planeadas, para ser franco, mas foram acontecendo de uma forma muito, muito acolhedora para mim, porque a ressonância que eu tenho de tudo isso é muito aconchegante, é muito simpática, sinceramente.
E tem 40 livros publicados. É de algum... São muitos livros. Muito sobre crianças, bebês, adolescentes, mas tudo escrito de alguma forma com uma pitada de poesia, porque para além de gostar de poesia, também é poeta. Alguma vez escreveu?
Não, fui.
Já não é?
Não, por favor. Eu reformei-me para aí aos 18 anos.
Mas chegou a publicar um livro, não foi?
Ah, vários, sim. Quer dizer, um livro e coletâneas, sim. Mas reformei-me aos 18 anos, por essa altura, sim. Sabe que eu acho que a poesia... Eu acho que os poetas são, em muitos aspectos, muito melhores psicólogos do que muitos psicólogos. Porque acabam por descrever a realidade de cada pessoa, aqueles pequenos pormenores que nós sentimos e que nós às vezes imaginamos com uma delicadeza e com uma beleza absolutamente fora de lugar. E esse lado fora de lugar que eles têm é tão inacreditável e acabam por ser tão claros às vezes nas imagens a que recorrem que eu reconheço que às vezes a minha escrita tem um certo tom de quem já foi poeta e se reformou aos 18 anos.
Mas um poeta sofre, é um sofredor.
Quer dizer, até aos 18 anos era, claro. Eu tinha a ideia que quanto mais uma coisa fosse muito sofrida, mais eu conseguia ser claro e mais eu conseguiria criar um texto que tivesse impacto em relação a tudo aquilo que eu sentia. Agora eu acho que é completamente diferente. Eu acho que é delicioso tocar nas pessoas. Devo-lhe dizer que não se consegue em todas as conferências, em todos os momentos em que eu estou diretamente com as pessoas, mas eu acho absolutamente delicioso quando nós estamos a contar uma história ou a transmitir qualquer coisa que tenha a ver com aquilo que as pessoas vivem todos os dias em relação a elas, em relação aos filhos, a propósito das relações amorosas que tenham, seja o que for. É absolutamente fascinante sentir uma plateia como os meus filhos quando estão em silêncio, num silêncio inacreditável, e nós percebemos que eles entraram na história. E esse lado de trazer as pessoas para dentro de uma história e sentir que lhes podemos tocar e que lhes podemos mexer e levá-las ao melhor de si é uma coisa tão bonita, porque eu tenho essa experiência no dia-a-dia quando trabalho com pessoas, mas quando estamos com muitas pessoas é uma coisa deliciosa, porque de repente nós sentimos que em alguns bocadinhos mexemos nelas e isso contribui para que elas saiam diferentes da forma como entraram e, portanto, deixei cair o meu lápis, como deu conta. E isso faz uma diferença incrível. Para mim, é trazê-las um bocadinho ao lado poético da vida. Eu acho que a vida está carregada de coisas bonitas e nós, às vezes, andamos tão atarefados e tão agitados que tropeçamos nelas, mas nem reparamos que estão ali à nossa espera. E para elas eu acho que as reconciliam um bocadinho com o pensamento e com tudo aquilo que elas às vezes evitam de pensar.
E às vezes precisamente os pais, falta-lhes esse pensamento, ou seja, o olhar para o que está à sua volta e não estressar tanto. Na vida real as crianças não trazem manual de instruções. São os pais que complicam?
Às vezes também, Ana. Mas repare, eu acho que a primeira função de um filho é pôr problemas aos pais. E põem problemas desde o primeiro minuto em que eles existem, mesmo quando estão dentro de nós ou a viver na nossa imaginação, se for o caso. Depois, quando choram, eles põem problemas. E, invariavelmente, as mães são absolutamente telepáticas. Eu acho que comovente, porque no meio de tanto tipo de choro, os bebês têm uma multiplicidade infindável de choros. E as mães têm uma espécie de luzinha vermelha no nariz e vão direitinhos vão direitinhas ali ao sentido de cada choro e interpretam-no de uma forma tão clarividente e tão eficaz que é, uau, absolutamente impactante. E, portanto, os pais têm esta capacidade. Às vezes parecem adormecê-la. Os pais com o filho bebê funcionam na perfeição em relação às maneiras mais ou menos encriptadas que as crianças têm de conversar. E é assim pela vida fora. E, portanto, eu não acho que as crianças tenham de ter manuais de instruções. Devo-lhe dizer até que os pais complicam quando andam à procura de manuais de instruções naquele registro muito semelhante aos manuais de instruções dos automóveis. E às vezes há colegas meus que, de uma forma generosa, mas nem sempre ponderada, parecem querer dizer aos pais que as crianças são todas mais ou menos iguais e que, em relação a cada dificuldade que elas têm, há sempre uma e uma só solução para que os pais consigam ultrapassar essas dificuldades. Eu acho que quando os pais se confrontam com as dificuldades e com os dilemas que as dificuldades trazem, e quando vão lá de uma forma intuitiva, os pais têm um sexto sentido absolutamente notável. E, verdade seja, as mães passam a vida a dizer que têm um dedo que adivinha. E não é publicidade enganosa. Os pais vão lá e, de cada vez que vencem uma dificuldade, crescem. E, portanto, as dificuldades dos nossos filhos são fatores de crescimento para nós. E todos nós crescemos muito, 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 muito. Quer quando eles têm um mês, quer quando eles são adolescentes, quer quando eles têm 30 ou 40 anos e que continuam-nos a pôr outro tipo de dificuldades de outra forma, à espera que nós sejamos capazes de merecer ser pais. Porque quando nós os surpreendemos com uma solução e conseguimos pensar, às vezes por eles, às vezes com eles, a maneira como eles crescem com isso é fascinante e a forma como nós crescemos a seguir é absolutamente surpreendente. Eu acho que não há nenhuma mãe que fosse capaz de imaginar ser competente para tantas coisas tão fascinantes antes de um bebê nascer. E, no entanto, elas surpreendem-se um dia, outro dia, outro dia, e com os pais passa-se o mesmo. Portanto, porem-nos problemas não é porem-nos em perigo, não é isso. Agora, eu percebo que às vezes nós, pais, pomos os nossos filhos um bocadinho em perigo quando queremos ser perfeitos, exemplares, corresponder by the book a cada solução que nos propõem, sem nos pensarmos, sem nos pormos em dúvida. Mas a verdade é que quando nos pomos em dúvida, como pais, nós a seguir ficamos mais bonitos.
É quase, é como se diz, é um emprego para toda a vida, não é?
Ui, para toda mesmo.
E há um permanente sentimento de culpa, não é? Não corresponder, não se conseguir acompanhar, e por vezes isso é compensado de outras formas. Deverá ser assim ou...
Olha, vamos ao sentimento de culpa. Eu acho que isso é equipamento de base de todos os pais. E não vejo drama nenhum nisso. Eu acho que os pais querem muito, muito, muito ser bons pais e acho de uma humildade absolutamente fantástica que em muitos momentos se perguntem: fiz bem, fiz mal, reagi 2 decibéis acima, devia, não devia, perdi a cabeça e esganicei-me, e agora o que é que eu faço? E essa culpabilidade é um exercício de humildade em que os pais estão sempre a pôr à prova perante si próprios e a perguntar até que ponto é que eu estou a corresponder a tudo aquilo que eu sonhei ser como pais. Essa culpabilidadezinha é uma espécie de condimento, o sal da parentalidade que faz com que todos nós cresçamos. Aquilo que a mim preocupa é que os técnicos, ou às vezes as redes sociais, quando definem uma espécie de receitas infalíveis para que uma criança coma a sopa, durma, não grite, não faça birras e etc., Essa culpa que lhes trazem a todos os pais, isso sim preocupa-me. Porque é como se, no fundo, estivessem a vender receitas infalíveis que nunca foram testadas, na maior parte das vezes, e que fazem com que muitos pais se sintam uma nódoa como pais, o que não é razoável. E, portanto, separando a culpabilidadezinha, o tal sal da parentalidade, da maneira como chega, às vezes, a muitos pais, eu acho que por aí ficamos entendidos. Eu acho que muitas vezes os pais são austeros na forma como exigem ser muito bons pais, mas eu costumo sempre chamar-lhes a atenção e dizer-lhes cuidado. Os pais perfeitos são sempre, sempre, sempre inimigos dos bons pais. Em relação a brincar, claro que eu percebo que os pais queiram dar aos filhos instrumentos para que tenham um futuro cada vez melhor e cada vez mais versátil e, portanto, tenham a ideia de que desde pequeninos, às vezes desde muito bebés, têm que fazer natação, yoga e sei lá quantas coisas para bebés que eu acho que às vezes são muito precipitadas. E depois, quando eles entram no jardim de infância, têm às vezes atividades demais, e então quando entram no ensino obrigatório, e é um Deus me livre, e temos as crianças às vezes a trabalhar das 8 às 8, o que eu acho uma tolice pegada. E eu não me canso de chamar a atenção que brincar devia ser um património imaterial da humanidade e que se nós queremos definir fatores de crescimento para as crianças, brincar é mais importante que a escola. É mesmo. Porque ensina as crianças a resolver problemas, a imaginar soluções, a pegar em tudo o que elas sentem de uma forma intuitiva e a configurar tudo isso através das histórias, através dos jogos, através da maneira como dramatizam as mais diversas circunstâncias. E isso é muito importante. E nós temos que ter a sensatez de equilibrar o brincar com o aprender. Brincar é uma forma de aprender, mas às vezes nós temos a noção que aprender aprende-se na escola e não é verdade. E, portanto, quando nós criamos este equilíbrio, as crianças crescem mais saudáveis e eu percebo que os pais às vezes perguntem, mas ele não devia andar em mais atividades? E eu acho que não. Acho que as crianças têm que brincar todos os dias e, de preferência, têm que brincar 2 horas por dia. Brincar no sentido literal de terem tempo livre para elas engendrarem as brincadeiras, os enredos e tudo mais que elas são capazes de fazer, quer com uma caixa de papelão, quer às vezes com os brinquedos mais sofisticados. Os pais põem-se muitas vezes em dúvida e eu acho muito importante que ponham, mas cuidado, as mais-valias de tudo isto não se observam no imediato, observam-se pelo tempo fora. E é muito importante que os pais não percam de vista que a infância não obriga as crianças a serem tecnocratas de fraldas e depois tecnocratas de mochila. Elas precisam de ter tempo para serem crianças. A sua competência fundamental, aquilo em que nós não podemos perder nunca de vista, é que o grande desafio que elas têm é de serem crianças enquanto são crianças. E às vezes eu sinto as mães a dizerem-me, eu quero que o meu filho entre aos 7 na escola, porque assim sempre tem mais um ano para serem crianças. Como se, no fundo, a partir do momento em que entram na escola, acabou-se a infância. Isso não é de todo razoável.
É difícil ser pai com todas essas dúvidas, mas também é muito difícil ser filho.
É difícil. Sabe porquê? Porque nós colocamos todas as expectativas do mundo na mãe e no pai, e bem, e os pais dão-nos todos os motivos para nós acreditarmos sem reservas naquilo que eles são capazes de fazer. Mas depois misturam-se muitas histórias na forma como nós somos pais, não é? Mistura-se a nossa infância, que nem sempre foi em tons de azul e cor-de-rosa bebê, e que nem sempre foi algodão doce. Algumas imagens que nos ficam da nossa infância e que nos pesam, não porque os nossos pais não tenham tentado dar o melhor, mas porque são só pessoas e porque eles próprios andaram ali às voltas com a infância muito mais dura do que a nossa que eles tiveram, e mistura-se a expectativa de nós sermos pais muito perfeitos, e às vezes isso é uma espécie de colete de forças que nos prende e que não nos deixa ser tão bons pais. E depois a vaidade típica de todos os pais que querem babar-se de orgulho em relação, primeiro, às gracinhas que os filhos fazem e depois às notas que tiram e às habilidades que têm. E isto tudo, então, num primeiro filho pesa imenso, e não se esconde, fica melhor. E às vezes no mais novo já fica muito mais leve, porque em boa verdade é o neto mais velho dos pais, e portanto eles aí conseguem ser melhores pais porque não estão perante critérios tão exigentes que colocam sobre si próprios. E portanto sim, às vezes é difícil, porque os pais nem sempre são tão claros quanto deviam, e se o forem, acredito que os filhos são as pessoas mais colaborantes que podem existir para a vida dos pais.
Disse numa entrevista, e eu achei interessantíssimo, que os seus filhos o ensinaram a sentir o sol por dentro. O que é que isso significa?
Sim, é verdade. Sabe, eu estava um dia a dar uma aula de psicanálise na Faculdade de Coimbra, Faculdade de Psicologia, E estava a tentar explicar aos meus alunos o que era isto de nós percebermos o sentido mais subtil, mais íntimo, mais profundo das coisas. E lembro-me que uma aluna minha, de uma forma claramente provocatória, se virou para mim e disse que estava irritadíssima comigo. E eu perguntei-lhe porquê. E ela disse-me que às vezes sentia aquelas aulas como uma espécie de astrologia, sendo que a parte chata é que eu acertava mais do que os horóscopos. E eu perguntei-lhe, mas isso é mau? E ela disse, não, mas é como se no fundo, às vezes algumas coisas que diz a propósito de alguns autores da psicanálise me leva a sentir que no final de contas o grande desafio que todos nós temos é virarmos-nos do avesso e apanhar sol por dentro. Eu achei uma definição inacreditável e tremendamente lisonjeante, que eu nunca sequer teria conseguido imaginar para aquilo que eu pretendia com as minhas aulas. E eu trouxe essa definição a minha vida toda, para dizer a verdade. E fui percebendo que os meus filhos, quando me punham problemas, às vezes muito simples, pai, o que é o papão? E eu ficava, uau, onde é que está a definição de papão na classificação internacional das doenças mentais? E nunca encontrava. Eles traziam problemas que eu nunca tinha estudado, Ana. E eu percebi que eles me obrigavam a virar do avesso. E de cada vez que os filhos nos obrigam a virar do avesso e a confrontar às vezes com as nossas dificuldades, nos levam a apanhar, a que apanhemos sol por dentro. E foi aí que eu fui ficando cada vez mais grato por cada dificuldade que eles me punham. E sim, eu acho que estas perguntas, que aparentemente parecem tolas, sem sentido, mas o que é que a lua está a fazer no céu? Bom, e de cada vez que eu ia por aí e me confrontava com essas dificuldades, eu apanhava sol por dentro, sim. e eles ajudaram muito, muito, muito a crescer com esses golpes de sol que mesmo nas noites em que eles contavam as histórias ou nos dias de chuva, eles eram capazes de me trazer.
É sem dúvida uma definição lindíssima. Acaba de lançar Adolescentes, manual de instruções. Bom, se educar uma criança é, sem dúvida, um desafio quando falamos de adolescentes. O que fazer, como acompanhá-los, porque parece que estão sempre em ebulição.
Às vezes estão. É muito difícil ser adolescente, porque o corpo, de repente, dá tantos safanões que deixa de ser nosso, digamos assim. E depois um adolescente, sobretudo um rapaz, olha-se para o espelho e pensa, ok, eu já fui esta pessoa, porque, entretanto, o nariz fica muito grande e as borbulhas começam a acotovelar-se e uma pessoa percebe que o grande desafio é passar muito tempo a despentear-se como deve ser, para se esconder como deve atrás do cabelo. E outro dia uma mãe dizia-me, olha, eu vou ler este livro muito depressa. Eu digo, não leia depressa. Não, eu tenho que ler depressa, porque eu tenho a noção que a minha filha um determinado dia foi para a cama sendo uma criança pequenina e no dia a seguir ela parece ter-se transfigurado e começou a pôr uma série de questões que eu não sou capaz de responder. E, portanto, ser adolescente é, de facto, um bocadinho difícil porque há muitas mudanças. Eu faço as contas, enfim, uma generalização abusiva, claro, mas ali entre os 12 e os 15 há um conjunto de mudanças que parecem um TGV e que os adolescentes, apesar de tudo, assumem, mas para as quais os pais nem sempre estão devidamente preparados. E, portanto, é muito difícil ser adolescente. É. Às vezes é difícil sermos pais de adolescentes, porque estamos a vê-los ainda como se eles fossem muito pequeninos e, de repente, eles têm uma velocidade de cruzeiro absolutamente estonteante. E é muito difícil ser filho. Porque, sendo adolescente ao mesmo tempo, porque de repente estamos a pôr muitas questões aos pais, às quais eles nem sempre são capazes de corresponder como nós imaginamos, e portanto fica ali uma espécie de tornado com hora marcada.
E passamos quase que a ter estranhos em casa. É tudo muito intenso. Muito intenso.
É, mas com um pormenor. Eu acho que os adolescentes têm uma paixão pela vida absolutamente inacreditável. E como miúdos que são habituados a vencer desafios e a galgar obstáculos, depois exigem a si próprios fazê-lo a uma velocidade grande demais, porque eles precisam de tempo para ser adolescentes. E eles às vezes querem crescer muito depressa. É como se quisessem saltar dos 12 para os 18 e terem a autonomia que eles fantasiam que as pessoas com 18 anos conseguem ter. E portanto, nessas circunstâncias, eu acho que é um bocadinho difícil, sim. Mas é muito bonito, por uma razão simples. Porque quando nós assumimos juntos um filho adolescente que estamos a ter dificuldade de apanhar a onda, e somos transparentes nas nossas dificuldades e lhes damos os nossos palpites em relação ao entendimento que estamos a tentar fazer em relação ao seu comportamento, eles são de uma lealdade inacreditável. E quando percebem que nós estamos a acertar algumas vezes nos palpites que trazemos em relação às dificuldades que eles nos colocam, eles são tão bonitos na maneira como se põe ao nosso colo e são tão desafiadores nas questões, que são de uma ternura absolutamente de fora de lugar, quando se trata às vezes de não saberem o que é que vão fazer com o corpo ou com uma espécie de relação amorosa que, tipo um cometa, atravessa a cabeça deles. que quando nós vamos à procura deles e tentamos falar por eles, muitas vezes, nós damos-nos conta que nos estamos a reconciliar com muitos episódios da nossa adolescência e nos estamos a sentir muito orgulhosos por estar a ser capazes de fazer com os nossos filhos aquilo que se calhar os nossos pais não foram capazes de fazer com a nossa adolescência.
Nesta época existem vários desafios, mas também o desafio digital, e de repente temos os adolescentes agarrados aos ecrãs do telemóvel, aos TikToks, Instagrams, ao Facebook. O que fazer?
Ora, temos que ser uma entidade reguladora. Eu acho que os pais estão a descobrir isso mesmo, porque, de facto, o desafio digital caiu no colo dos nossos filhos com uma força, uma intensidade tremenda. Nós temos que perceber coisas que, se calhar, há 2 ou 3 anos não nos eram trazidas com tanta clareza. Os engenheiros da Google costumam chamar a atenção para um pormenor. As crianças, quanto mais tempo de digital têm, menos atentas se tornam. E tentando ser didáticos, eles disseram assim: ei, atenção, cuidado, porque quando as crianças têm 1, 2, 3, 4, 5 horas de digital por dia, a atenção que depois acabam por ter é muito semelhante à de um peixinho vermelho. Eles disseram assim: cuidado, que um peixinho vermelho tem um limiar máximo de atenção de 8 segundos, após os quais ele desliga, e os nossos filhos, com estas horas de ligação com o digital, são capazes de ter 9 segundos de atenção, o que é uma coisa muito preocupante. Nós hoje percebemos que quanto mais as crianças têm a ligação com o digital e com os videojogos, se tornam menos atentas, mais impulsivas, têm mais dificuldade de ascender ao verbal e de pegarem na sua capacidade inacreditável de porem palavras naquilo que sentem, são muito mais imediatistas, são mais tensas, mais inflamáveis, mais irascíveis, e, portanto, nós temos que limitar este acesso aos ecrãs. E tudo o que seja mais de 20 minutos por dia, eu até disse isso devagarinho, porque se nós formos fazer as contas, os nossos filhos têm muito mais tempo de relação com os ecrãs do que deviam ter. E depois, claro, os telemóveis, que são máquinas fascinantes, têm tantas enciclopédias lá dentro. Claro, lhes trazem informações e desafios muito constantes todos os dias, mas os nossos filhos estão a ter um acesso demasiado precoce às redes sociais, com o nosso aval. Eles nunca deviam lá chegar antes dos 13 anos, e há crianças com 6, com 7, que têm grupos de WhatsApp e comunicam através deles. E realmente as redes sociais trazem-nos muitas informações, muitos desafios, mas ao mesmo tempo trazem-lhes muitas informações que são lixo e que são um atentado à saúde mental. E, portanto, os pais têm que perceber que ninguém quer crianças info-excluídas, mas que objetivamente esta informação toda, nomeadamente TikTok, Instagram, faz com que elas estejam permanentemente a lidar com realidades que elas não são capazes de gerir por si próprias, e trazem-lhes desafios como cremes anti-idade, que fazem com que algumas crianças de 9 anos, neste momento, usem em Portugal, e trazem-lhes imagens retocadas a Photoshop, que fazem com que muitos adolescentes se sintam feios, e trazem-nos questões precocíssimas acerca da sexualidade, que são um atentado a um desenvolvimento saudável. E, portanto, os pais hoje têm, ao contrário da geração, daquilo que aconteceu com a geração deles, têm desafios em relação aos quais têm que ser entidades reguladoras, e os pais são muito, muito atentos em relação aos amigos com quem os filhos saem à sexta-feira para irem ao cinema e não fazem a mínima ideia dos sítios pelos quais os filhos circulam e nem sequer dos amigos de redes sociais que têm. E, portanto, o desafio é muito, muito, muito grande e os pais têm que ser muito claros nos nãos em relação a muitas destas coisas, por mais que depois tenham os filhos a protestar muito e a achar que os pais são muito piores que os pais dos amigos que lhes permitem uma espécie de circulação sem classificação, quase como se todos os conteúdos das redes sociais fossem para todos, e isso não é verdade.
Eduardo Sá, estamos mesmo a terminar. Este podcast chama-se Agora Lia, e a minha última pergunta é precisamente essa: o que é que lia agora?
Olha, lia variedíssimos livros de poesia, porque a Raquel de Marinho me desafiou para o podcast dela, que é aliás muito bonito. Mas depois há livros a que eu volto muitas vezes. Acho Peter Pan um livro que eu agora lia com muita facilidade. Tenho aqui à minha frente um livro sobre as relações entre o cérebro e o sistema imunitário. Tenho aqui ao meu lado um livro de ensaios sobre o tempo e a maneira como nós lidamos mal com ele. Elia Borges, acho que é o meu autor preferido, e as pequenas histórias de Borges que faz com que eu tenha com os livros uma relação muito próxima com uma história dele que chamada Livro da Areia, que nos leva a sentir que nós entramos numa história, reconhecemos-nos nela, sentimos que ela fala por nós, e depois, quando fechamos o livro, nós nunca lemos o livro até às últimas páginas. Todos os livros são livros de areia, porque é como se no fim de lidos, de cada vez que entramos neles a seguir, os lêssemos de uma forma tão diferente que é como se os lêssemos pela primeira vez.
Eduardo Sá, muito obrigada e até à próxima.
Eu é que agradeço e até à próxima.
Agora Lia, um podcast de Ana Bernardino.
Este é um podcast M80.